Salve, salve, fã de esportes! Estamos no ar mais uma semana para você. É o Rolou o Melão, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN, na sua edição 135. É melão pra caramba, nem sei se o Brasil produz tanto melão quanto a ESPN produz para você. Estamos mais uma vez no ar com o time completo. Eu, Gustavo Zupac, estou com o Mário Marra, estou com o Eugênio Leal, estou com o Elton Serra. Mário Marra, vamos direto ao assunto. Hoje, sem delongas, hein? Sem
Vamos.
suspense. Vamos direto ao
Ai,
assunto.
fica aí.
Conversamos durante a... Não, não é pergunta, não. É direto ao assunto mesmo.
Ufa.
Conversamos, na nossa pré-pauta dos nossos assuntos durante a semana e você falava sobre uma listagem de Série A e de Série B, sobre treinadores que você estava de olho. Não começamos ainda o Campeonato Brasileiro. O que mais me surpreende é estamos em meio ou estamos às vésperas das finais dos campeonatos estaduais, onde imagina-se que os times não vão mexer em estrutura agora, porque temos as finais a serem disputadas, mas não é que temos times envolvidos em finais mexendo em suas estruturas, pensando em Campeonato Brasileiro, Mário Marra?
É verdade, Gustavo Zupac. E eu acho que eu precisaria, primeiramente, dar um bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso melonista e a nossa amiga melonista, para os nossos companheiros. Mas vocês querem que eu passe já como é que está o quadro hoje? Precisa entenderem o que mudou recentemente, tal, dos técnicos de Série A e de Série B?
A
O que vocês acham?
vernissage do Mário Marra, o quadro. Ele
Isso.
mostrará o quadro para você, fã de esporte, a partir de agora.
Sim, vamos lá. Eu até pensei em pegar um quadro aqui do lado, mas ia cair as coisas, eu achei melhor não. No Atlético, inclusive hoje, como estamos gravando, aniversário, né, centenário do Furacão, parabéns aos torcedores do Furacão e ao Clube Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, o Cuca é o treinador, já há algumas semanas saiu o Osório, saiu assim que a gente gravou o episódio sobre o Atlético Paranaense. Atlético Goianiense, 13 jogos seguidos com vitórias. Os últimos 39 pontos que disputou, conquistou todos. E é claro que aí tinha outra, tinha Copa no meio. Com Jair Ventura, o Atlético saiu, o Galo, saiu o Filipão, entrou o Diego Milito. Diego nada, Gabriel Milito, não é a primeira vez que eu faço isso. No Bahia, o Rogério. No Botafogo, o Fábio Matias. No Bragantino, o Caixinha. No Corinthians, o Antônio Oliveira. No Criciúma, finalista do Catarinense, tal Tencate. No Cruzeiro, o Larcamon. No Cuiabá, ainda está o Yubel. O Luiz Fernando e o Ubel. O Flamengo, o Tite. O Fluminense, o Diniz. Fortaleza, o Vojvoda. Grêmio, Renato e Inter Coudet. Juventude, Roger. Finalista do Campeonato Gaúcha. Gaúcho. Palmeiras, o Abel. São Paulo, Carpini. Vasco, Ramon. Vitória, Léo Condé. Série B. No Amazonas, está o Luizinho Vieira. No América, está o Cauã de Almeida. No Havaí, Eduardo Barroca. No Botafogo de Ribeirão, Paulo Gomes. No Brusque, finalista do Catarinense, está o Luizinho Lopes. No Ceará, o Mancini. Na Chapecoense, o Louser. No Coritiba, o Guto. No CRB, Daniel Paulista. Goiás caiu ontem. O Zé Ricardo, hoje ainda não tem técnico. No Ituano, tal Valentim. No Mirassol, tal Moza. No Horizontino, Eduardo Batista. No Operário, Rafael Guanães. No Paysandu, o Hélio dos Anjos, na Ponte, o Brigatti, no Santos, o Carilli, no Sport, o Sosso, Mariano Sosso, no Vila saiu o Igor e entrou o Márcio Fernandes. E eu pulei aqui o Guarani porque eu errei. No Guarani está o Claudinei Oliveira. Errei na hora de anotar ali, eu esqueci na ordem alfabética, eu pulei, mas é essa a configuração. Mas é isso que você falou, Zupac. É incrível como. Entre perto das finais, vários técnicos já caíram. Porque aqui eu citei alguns poucos que caíram recentemente, mas muitos técnicos já caíram no futebol brasileiro, de Série A e de Série B.
E a gente tem nesse quadro de Série A que o Marra falou, o Botafogo, que tem o Fábio Matias, mas assim, o Botafogo fala abertamente em busca por técnico, né? Então o Fábio Matias só será o técnico do Botafogo no Campeonato Brasileiro se de fato o Botafogo não conseguir contratar um treinador que ele pretende, né? Eu estive na semana passada lá no sorteio da Conmebol conversando bastante com o Tairo Arruda, que é CEO do Botafogo, e ficou muito claro que eles estavam trabalhando com uma lista mais longa, pararam numa lista menor e estão avaliando cautelosamente. A ideia era fechar com o técnico até o fim da data FIFA atual, mas hoje gravamos esse papo na terça-feira, horas antes do jogo do Brasil com a Espanha, então vai acabar a data FIFA e o Botafogo ainda não tem técnico. Então, possível, talvez o Fábio Matias comece, mas é um clube que vai mudar. Eugênio, dessa lista de Série A, o que me chama a atenção foi a mudança do Atlético Mineiro, porque o Atlético está na final do Campeonato Mineiro, já entrando nesse gancho, para a gente dar uma passeada pelos campeonatos estaduais mais relevantes, com as finais já definidas, né? O Paulistão ainda durante esta semana que gravamos conhecerá os seus finalistas. O Campeonato Gaúcho ainda falta a outra semifinal para a gente ter certeza. Gravamos horas depois da classificação do Juventude, mas no Campeonato Mineiro temos um Atlético que vai chegar para a final com um técnico que vai ter dado dois, três treinos antes, né? O Gabriel Milito chegou, já vai estrear contra o Cruzeiro, claro, já pensando a partir da semana que vem em Libertadores. Como é que você vê o movimento do Galo, a chegada do Milito, e o quanto isso equilibra ou não, mais ou menos, a final do Campeonato Mineiro, Eugênio?
Olha, primeiro quero dizer que lamento muito a ausência de um enigma no programa de hoje, mas tudo bem, perdoo porque normalmente eles são muito bons. Vejo assim, com ainda muito pé atrás, né? Para ver o que vai acontecer, sinceramente, no Atlético, porque é um clube que tem tido muita instabilidade, né, na condução dos cargos dos seus treinadores e faz uma mudança de rota em termos de proposta de jogo, filosofia de futebol, traz um técnico diferente do que estava antes. Acho estranho mudar a essa altura da temporada. Se você quisesse mudar a filosofia, poderia ter tentado mudar ao início, né, na pré-temporada lá em janeiro. Não tinha problema nenhum de fazer isso. Ficou com o Filipão até que não deu mais. E é um técnico ainda com uma ideia de jogo bem interessante, mas que aí ele carece de mais rodagem para a gente poder garantir de que vai dar certo no Atlético. Tem um bom trabalho, um grande trabalho, um trabalho sem título, mas um time sem expectativa de título, o Argentino Juniors, e nos outros não conseguiu obter sequência. E o meu medo no Atlético é justamente esse, que no Argentinos ele teve sequência e aí conseguiu mostrar bom desempenho, e nos outros ele não conseguiu sequência. E o Atlético não tem dado sequência grande para os treinadores por lá. Acho que ele vai precisar disso, precisar de tempo para. Não é da noite para o dia, não é para a final do Mineiro que ele vai resolver. Não resolver, né? Implantar uma ideia de jogo. Ele vai ter que, de imediato, tentar uma solução de emergência, né, para buscar o título. A gente sabe que jogar uma final contra o grande rival sempre tem seus percalços, seus problemas, mas é claro que ele não poderá ser cobrado por isso. E aí esperar, porque logo depois já começa a Libertadores, sabe? Aliás, no meio, né? Já começa a Libertadores. Acho o momento errado e desconfio muito da diretoria do Atlético em termos das intenções deles a médio e longo prazo com o Milito.
O Elton, a gente já vai ter uma final de Campeonato Mineiro com dois técnicos que conhecem muito pouco ou quase nada do que representa esse clássico, né? E eles não têm culpa nenhuma disso. O Larcamon tem um Cruzeiro e Atlético que ele venceu, né, na Arena MRV por 2-0. Mas ele é um técnico recém-chegado e mais perto do Gabriel Milito, ele já até mais experiente. Como é que você vê essa novidade no Galo? E essa final de Campeonato Mineiro que para o Atlético tem um valor, claro, simbólico de ganhar do Cruzeiro, de ser campeão mineiro, mas de um reinício de trabalho. E para o Cruzeiro tem uma questão de autoestima muito forte, né? O Cruzeiro precisa se recolocar do tamanho que ele sempre foi. E os jogos contra o Atlético têm sido até aqui os pontos altos para o Cruzeirense, né? Nos últimos meses, no segundo turno do Campeonato Brasileiro e na fase de classificação do Campeonato Mineiro também.
Bom, primeiro abraços, Zupac, Mário Marra, Eugênio Leal, o fã de esportes, que não viu a cara de Eugênio Leal quando o Zupac falou vamos direto ao assunto. O Eugênio Leal é como se o Eugênio Leal esperasse um 10 da São Clemente e recebeu um 7,5. Ele fez uma cara realmente que
Mas registrei.
registrou, isso é verdade. Mas eu acho, Zupac, em primeiro lugar, né, também, com relação ao assunto. É bom ver de volta um Cruzeiro e Galo numa final. Eu acho nada contra os outros, mas lógico que eu acho que para o tamanho até do clássico, para a necessidade de reafirmação dos dois, né? Eu acho que é um jogo de autoestima também. Lógico que quem perder vai ter algo contrário, É, e eu acho que isso pesa também, pensando em Campeonato Brasileiro, os dois em competições internacionais. É, existe essa expectativa que eu acho que vai ter que ser deixada de lado nesses jogos do que o Gabriel Milito pode fazer no Atlético, né? Vazou aí aquele projeto do Atlético, né? Sobre como o time vai ser montado, o estilo de jogo que a diretoria espera. A gente até falou sobre isso nos nossos programas, né, na ESPN, sobre como o Atlético muda tanto de técnico e os treinadores são de estilos diferentes, né? E aí aparece um documento onde existe uma identidade. E eu acho que nesse caso específico a gente vai ter que aguardar um pouco, porque o Milito não vai ter tempo de fazer isso nesse curto espaço até a decisão do Campeonato Mineiro. Então acho que vai ser um Atlético ainda com cara do Filipão, que eu acho que é um time organizado. É suficientemente forte para vencer o Cruzeiro, mas tem um componente do clássico que eu acho que tem a organização. Eu vejo isso em alguns clássicos no Brasil, até, né, acompanhando quem já se enfrentou. O Cruzeiro tem uma organização e o Cruzeiro, eu acho que ele coloca um pouco mais. Não que o Cruzeiro se sinta inferior ao Atlético, e o torcedor não entenda isso, mas pela construção, né, pelos objetivos, o Cruzeiro de muitos anos de Série B, o Atlético ao mesmo tempo brigando pelo título e conquistando o título brasileiro, estão em patamares diferentes, né, na briga por competições internacionais. O Cruzeiro, ele joga de uma maneira como muito diferente de como jogava contra o Atlético, quando os dois estavam brigando pelas mesmas coisas. É um time mais reativo, um time que coloca mais sangue, né, um time que coloca mais energia. E isso faz muita diferença num clássico como esse. Eu não queria usar a palavra inferior, jogar de uma maneira inferior, mas a história recente colocou os dois dessa forma, né? Que eu acho que o Cruzeiro está tentando equiparar. Vejo o Atlético favorito, mesmo com mudança de técnico, porque o talento individual ainda faz muita diferença. Mas vejo um Cruzeiro muito incorporou isso de vamos para a guerra, né? No bom sentido, incrementar algo além do técnico e tático, que eu acho que fez muita diferença nesses clássicos que o Cruzeiro venceu.
Ô, Mário Marra, na semana passada, quando a gente conversava sobre os grupos da Libertadores, a gente tinha um Galo recém-demitido, o Filipão, interessado no Gabi Milito, mas não havia o contratado ainda. E aí a gente falou sobre como esse Atlético, naquele momento, ele era uma incógnita no seu grupo com Peñarol, Rosário Central e o Caracas da Venezuela. Agora temos a contratação do Gabriel Milito e o Elton até cita o documento, o projeto, né, que o Vitor Baggi, o São Vitor, até brinquei com o Vitor lá no Paraguai, que ele é o único cara, um dos únicos caras que eu conheço no futebol, que ao longo da carreira teve três nomes diferentes. Falei, até maio de 2013 ele era o Vitor, depois de maio de 2013 ele virou São Vitor, e agora ele é o Vitor Baggi, o diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro. O Vitor foi lá para a Argentina, apresentou um projeto cheio de conceitos para o Gabriel Milito. Quanto você acha possível o Galo se aproximar desses conceitos com o seu novo técnico, Mário Marra?
Eu acho bom. O Milito já está fazendo treinamentos em tempo integral. Está treinando de manhã e de tarde. Já fez isso na segunda-feira. Está fazendo isso hoje, terça-feira, dia 26 de março. E nos outros dias, a princípio, vai treinar só de manhã. A reação, informação. A reação tem sido muito boa, porque existia um pé atrás com relação ao tratamento. Não existiu o menor pé atrás com relação ao tratamento com o Filipão, não existiu o menor pé atrás com relação a alguns outros, mas a direção do Atlético, grupo de jogadores, pessoal de comissão técnica, eles estavam meio cismados, e talvez até traumatizados com o que aconteceu na época de Sampaoli. E isso não ocorreu de novo. Do andar dele para baixo na época do Coudet. Aconteceu do andar dele para cima. O Coudet tinha uma boa relação com o grupo de jogadores. Mas existiu agora um certo temor, por isso esse relatório, o Atlético sempre fez, quando ia se apresentar, trazendo uma informação, quando ia se apresentar para um treinador de fora, ou quando ia apresentar os seus projetos, sem a necessidade de se apresentar como Atlético, para um treinador daqui do Brasil, o Atlético sempre bolou alguns relatórios bonitinhos. E eu acho que isso deve ser comum para todo time que quer apresentar, clube que quer apresentar um projeto sedutor, convincente, para um treinador. Só que o atual, ele teve o que. Bom, isso vazou no domingo, eu até confesso aqui, né? Passei para vocês, né, o relatório e tal. A gente, quando estava falando nos programas, a gente estava sabendo o que estava falando, né? Porque a gente tinha lido o relatório. O atual. Para mim, Zupac, criou uma situação assim de são alguns clubes dentro do clube. Tem departamentos muito profissionais, muito bons, muito técnicos, e tem alguns outros departamentos que ainda não estão no mesmo nível. Até mesmo o vazamento do relatório mostra que é um relatório bastante profissional. Ah, a direção tinha a intenção de vazar o relatório. Até onde eu consegui saber? O relatório vazou. Em um primeiro momento, olha, até que não está mal. Em um segundo momento, não devia ter vazado. Então a direção não incentivou o vazamento. É que vazou. Então mostra que tem um clube diferente daquele clube profissional que fez todo aquele relatório tão bonitinho, tão elogiado. Passei esse relatório para o Paulo Calçade. Calçade também teve a mesma impressão que nós tivemos, né, de seriedade e tudo. E a mesma pergunta que nós todos fizemos. Não é possível, esse pessoal do relatório sabia que quem estava lá dentro antes? De novo, são alguns clubes dentro de um mesmo clube. O pessoal sabia. Tanto que tinha tentado o Sampaoli, tanto que tinha tentado o Coudet, e quando da saída do Coudet, bateu um certo desespero. Falei, gente, a gente não pode perder o ano todo. Estamos ferrado, vamos investir aqui na bola certa. A bola certa é bem diferente do que pede o relatório, né? É bastante distante, são caminhos completamente opostos.
Mar.
Eu acho que, só rapidinho, só para terminar essa, eu acho que a primeira imagem foi bastante positiva e no momento os caras estão muito abertos a tudo que o Milito falar, porque eles gostaram da humildade, do Milito baixar a cabeça, do Milito pedir ajuda no dia a dia. É uma atitude que foi elogiada nesse um dia e meio de Milito no Atlético. Perdão, Elton.
Não, mas o que pegou mal talvez não tenha sido vazar possíveis jogadores que não estão nos planos do Atlético, que eu
Esse é o
acho que é
ponto.
a questão principal desse relatório.
É isso. O relatório, se ele tivesse sido vazado intencionalmente, ele seria vazado com 33 páginas e não com 34. Tem uma página que não poderia ser vista, que é exatamente a página do elenco. É claro que isso não é uma situação irreversível, né? A gente mesmo já teve várias situações que a gente pensou assim: ah, não, nunca mais vou naquele lugar. E de repente você fala: ah, ok, vai, eu estou aqui de novo, vou ficar aqui. Eu acho que aquela situação era uma situação conversada, os jogadores devem saber, eu acredito que eles devem saber. E o Filipão, um pouco antes da saída dele, ele começou a dar mais oportunidades para o Vargas, que estava mostrando uma atitude um pouco diferente no treino. A gente conhece o Filipão. Para o cara quebrar uma barreira com o Filipão, ele estava mostrando uma atitude diferente no treino. Pode ser que o Vargas conquiste o Milito também. As outras eu já acho assim, são situações um pouco mais complicadas, apesar do salário do Vargas ser mais alto. Porque tem questão de empréstimo, tal, então assim, eu acho já um pouco mais complicado e tem proposta, parece, né? Acho que o Vargas pode ser que, se ele continuar mostrando serviço, mas o Vargas nem tá aí, né? Nem o Milito nem viu o Vargas. O Vargas está à disposição da seleção chilena.
Atlético e Cruzeiro fazem a primeira final no sábado, né? Gravamos esse papo na terça. No sábado, mando do Atlético, a primeira final, mando do Galo. Cruzeiro tem a melhor campanha, decide no Mineirão no outro final de semana.
Com
Eu...
vantagem, né,
Só um
Zupac?
parênteses.
Cruzeiro tem a
Diga lá,
vantagem
Leão.
também.
De dois resultados iguais, é isso, Mário Marra?
Isso,
Boa, Eugênio.
já que foi citado, o Vargas foi elogiado no amistoso da seleção chilena. Tem outro amistoso hoje, né, na quarta-feira, quando gravamos. Mas a vitória sobre a Albânia por 3-0. A imprensa chilena, naquela ocasião, elogiou bastante a atuação do Vargas. Não o único, mas ele foi elogiado.
Ele teve linkado ao Fortaleza, se eu não me
Sim,
engano, né?
recentemente. Zupa, só uma questão aqui
Lógico.
rapidamente. É que eu passei batido aqui nos nomes dos técnicos. O Paulo Gomes, para quem não sabe, né, o técnico do Botafogo de Ribeirão Preto, é um outro técnico português que trabalha aqui no futebol brasileiro.
O Botafogo, que é outra SAF, né? Não apenas o Botafogo do Textor, mas o Botafogo de Ribeirão Preto também é uma SAF, e uma das pessoas que toma conta do futebol da Pantera, do Botinha, é o Adalberto Batista, que foi diretor de futebol do São Paulo lá para 2012, 2013, né? Hoje ele toma conta do futebol do Botafogo. Eugênio, no Rio de Janeiro teremos uma final surpreendente. A gente está acostumado a ver final entre grande e pequeno, mas no Campeonato Paulista, né, vez ou outra aparece uma surpresa. Tivemos o Água Santa, atual vice-campeão. Poderemos ter uma final caipira em São Paulo, né? A gente pode ter uma reedição histórica de um Bragantino e Novo Horizontino, embora não seja essa a tendência, mas dessa vez o Rio de Janeiro nos reservou uma final entre um grande e um pequeno, entre um gigante e um, dentre os pequenos, um dos menos conhecidos, né? Que é o Nova Iguaçu, time da terra do nosso grande tetrazinho. Flamengo e Nova Iguaçu fazem essa final e é difícil a gente não tratar a disparidade entre os clubes, né?
Sim, a gente, na verdade, teve uma final antecipada na semifinal, quando se enfrentaram o Flamengo e o Fluminense, que fizeram as duas últimas finais, né? Aliás, sei lá, as três, quatro, cinco, seis últimas, mas nas duas últimas o Fluminense ganhou do Flamengo. Mas tem sido a final do Campeonato Carioca há algum tempo, o Fla-Flu. O Fluminense colocou o time reserva no clássico com o Botafogo e acabou perdendo aquele clássico com o Botafogo na última rodada da fase de classificação. Com isso, ele que já estava classificado acabou ficando abaixo na classificação, né? E em quarto lugar enfrentou o Flamengo, segundo e terceiro Vasco, o segundo Nova Iguaçu e terceiro Vasco se enfrentaram na outra semifinal. Eu fiz questão de colocar o Nova Iguaçu na frente porque ele fez melhor campanha e afirmou a melhor campanha na semifinal contra o Vasco. É um time interessante. É claro que com um investimento bem menor é a grande surpresa dessa final, mas que fez por onde não só se classificar, como também passar pelo Vasco. Mereceu passar pelo Vasco, sem sombra de dúvidas, mas imagino que o Flamengo seja enorme favorito para a final, tendo superado o Fluminense por esses percalços. O Vasco mostrando ainda a sua fragilidade, o Botafogo também, o Botafogo fez um campeonato ruim, mais uma vez, tem feito sempre, né? Botafogo tem estado regularmente fora de fases decisivas do campeonato estadual. Tudo bem que o campeonato tem menos peso e tal, mas é uma chance de título, né? Sempre interessante. Isso o Botafogo não tem conseguido esse ano, de fato, acabou demitindo o seu técnico, o Thiago Nunes, porque não conseguia mostrar rendimento, seja no estadual, seja naquele jogo de Libertadores que ele teve lá com o Aurora. Mas é isso, é um Flamengo que chega como enorme favorito, é a grande força, não só do futebol carioca, como do futebol brasileiro, acho que é a maior força hoje, e tende a vencer o jogo com esse convidado aí um pouco diferente, né? De vez em quando chega um na final do Carioca, assim, a gente já teve histórias semelhantes e esse ano acabou se repetindo.
O que me chama atenção no Nova Iguaçu, Elton, é que, diferentemente de outros pequenos que chegam à final contra os grandes, a gente até entrevistou recentemente no Sport Center o Bill, meio atacante, revelado pelo Flamengo, que está no Nova Iguaçu. Uma coisa que me chama atenção é que o Nova Iguaçu faz o que faz, jogando, enfrentando, indo para cima, de peito aberto. Essa é a característica do time. Você vê possibilidade de o Nova Iguaçu ser campeão carioca ou contra o Flamengo no estágio que o Flamengo vem mostrando estar na temporada? Seria algo muito, mas muito improvável de acontecer.
Só para complementar o Eugênio, desde 2020 era Flamengo e Fluminense, e desde 2019 ou Flamengo ou Fluminense está na final, né? Porque 2018 foi Botafogo e Vasco, né? A final
Qual
é
foi o
que
último pequeno a estar numa final?
o último pequeno faz tempo, né? Foi no início do século, né? É,
É
por
muito
Volta
tempo, não.
Redonda, né?
O Volta Redonda,
Por
né?
Volta Redonda. Então, desde o Carioca depois teve uma outra fórmula, né? Também aquela
Exatamente, é que tem tanta fórmula. O Boa Vista foi
isso.
finalista uma vez contra o Flamengo da, acho que foi Taça Guanabara, né? Acho que foi
Exatamente.
2011 isso. Hã?
Mas, eu vejo Nova Iguaçu, que eu até nem comparo com Volta Redonda, né? Outras equipes que chegaram à final. Volta Redonda até figurou ali divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, ainda figura, né, disputando Série C do Campeonato Brasileiro, uma equipe que chegou à Série B, inclusive, né, disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, Volta Redonda. Mas o Nova Iguaçu, ele fez um campeonato que era bem específico, e estava muito claro para todo mundo, né? Vamos nos dedicar ao estadual, tanto que poupou jogadores contra o Internacional num jogo de Copa do Brasil, que O Internacional era, claro, favorito, mas havia uma chance, né, de tentar aí, quem sabe, surpreender, ganhar mais alguns milhões, né, passando de fase, pensando no jogo contra o Vasco, nos jogos, né, contra o Vasco. E foi uma equipe que se preparou para chegar à decisão do Carioca. É o único time que vazou o Flamengo na temporada, mas aí a gente vai olhar a súmula, né, que você olha os números de uma maneira geral, nossa, o Flamengo só tomou um gol e foi do Nova Iguaçu. Você vai olhar a súmula, foi o time sub-20 praticamente do Flamengo, mas é um time muito bom e eu acho que o lado esquerdo do Nova Iguaçu é muito bom, né? O lateral esquerdo é bom, o Bio, que você citou, joga como meia pela esquerda, muitas vezes um ponta pela esquerda. É um lado esquerdo muito forte, é um time de transição muito rápida, jogos em campos que proporcionam, né, esse tipo de jogo, o Nova Iguaçu se dá muito bem, né, jogando no Maracanã, jogando no Engenhão, seja onde for, um time que gosta de campo bom para jogar, né, aquele que depende de um campo ruim, de cenários diferentes para poder fazer o seu jogo, é um time que gosta de jogar e obviamente isso deixa o jogo muito melhor. Mas o Flamengo é muito superior, é muito. Se a final fosse com o Vasco, com o Botafogo, com o Fluminense não, mas Vasco e Botafogo, diria que em 180 minutos o Nova Iguaçu teria muitas chances de complicar a situação. Ou se fosse 90 contra o Flamengo e mudasse sua postura e de repente, sei lá, buscar um jogo para ir para os pênaltis, a história seria outra. Mas 180 minutos contra esse Flamengo, eu acho que o Nova Iguaçu bateu no, eu acho que atravessou até o teto, né? Bateu no teto, quebrou, que nem o Buzz Lightyear lá, quebrou o teto e saiu do teto. Mas eu acho que chegou no limite, agora vai enfrentar o melhor time da competição e um dos melhores times do Brasil. Eu acho que o Flamengo é mais muito favorito, mas não vai enfrentar qualquer time, é um time que gosta de jogar.
E que tem o Carlos Vitor como seu técnico, o Carlos Alberto Carreiro de Carvalho, 52 anos de idade. Ele que eu li uma matéria sobre ele já está há muito tempo no Nova Iguaçu, trabalhando em time de base, comandando a equipe principal já na terceira temporada. Eu ouvi muitos elogios à forma que ele lida com os jogadores, até traçando um paralelo com o Fernando Diniz, com essa preocupação no cuidado do atleta. E não por acaso, a gente olha o elenco do Nova Iguaçu e tem muitos jogadores, e a gente abordou isso também com o Bill na entrevista, revelados em clubes grandes e que num primeiro momento não deram certo. E aí fica sempre uma lição para a gente, esse não dar certo, né? O atleta tem 18, 19, 20, é promovido, vira profissional no Flamengo ou no Corinthians, como é o caso do Carlinhos, o centroavante do Nova Iguaçu, e aí ele não estoura como imaginado, esse atleta é dado como o atleta que não deu certo. E a gente trata isso com muita normalidade, porque ele não deu certo, virão outros mais novos do que ele que vão subir. Mas e esse atleta? Como ele lida? O que é para um atleta que ralou tanto não dar certo? Quantos desistem no caminho e quantos conseguem ralar muito no mundão da bola até ter outra oportunidade? E o Nova Iguaçu tem dado oportunidade para o Carlinhos, para o Bill, para o Iago, né, que é filho do Iranildo Chuchu. Os melhores apelidos que existe, o Iago, que ainda pertence ao Fluminense, mas é um time que tem jogadores formados em clubes grandes e que não tiveram a melhor das sortes no primeiro momento e estão conseguindo se destacar. E isso também me lembra o Audax do Diniz de 2016. O Audax, vice-campeão paulista em 2016, ele era um time que tinha vários jogadores formados por clubes grandes e que não conseguiram vingar. O Camacho, o Bruno Paulo, o Francis, que era zagueiro, o Bruno Costa, que era revelado pelo São Paulo, Camacho revelado pelo Flamengo, Bruno Paulo revelado pelo Flamengo, Francis revelado pelo Palmeiras, Bruno Costa revelado pelo São Paulo, Mike, atacante, revelado pelo Internacional e outros, né? Então, uma coisa que me chama a atenção no Nova Iguaçu é como ele tem servido de oportunidade para quem não desistiu. E agora esses atletas estão numa vitrine e talvez arranjem um clube de Série A, talvez arranjem um clube de Série B para jogar o Campeonato Brasileiro, isso é muito legal. Ô Marra, a
Oi.
gente está acostumado a olhar para o Flamengo e traçar os maiores objetivos possíveis, né? O Flamengo, ele é o candidato a tudo. Quando ele ganha o um Campeonato Estadual, a gente dá menos importância, porque para o Flamengo acaba sendo ali, né? Nem assim, o granulado do brigadeiro, aquela coisa talvez menos importante. Mas vindo de um ano inteiro, você gosta do granulado que eu percebi, mas vindo
Prefiro o
de um
granulado.
ano passado inteiro sem ganhar nada, vendo o seu rival ganhar títulos importantes, esse estadual ele volta a ser importante para o Flamengo em termos de afirmação, é a validação, é a primeira validação do trabalho do Tite à frente do Flamengo.
Ah, essas duas sílabas. Tite. Ah, ele vai querer levar isso todo o trabalho dele com muita seriedade. Ele aproveitou até resultados negativos no final da temporada passada. Acho que para construir uma nova mentalidade, para vender bem a ideia dele. E o clube se reforçou, o time que entra em campo hoje é muito forte. Já era muito forte na temporada passada. Mas eu tô com você, assim. O Flamengo vai tentar ganhar tudo. O Flamengo foi humilhado na temporada passada, né, gente? A gente para pra pensar a quantidade de títulos que tinha para disputar. E os rivais fazendo as contas, né? Mostrando. Antes, precisou até de dedos emprestados da outra mão. Mostrando os títulos que o Flamengo foi perdendo ao longo da temporada passada. Tenho certeza que tem, ainda mais conhecendo o Tite. Ah, ele vai criar uma mentalidade vencedora e ele precisa do título estadual para alimentar essa questão dessa mentalidade vencedora e para ser um grande dominador na temporada. E para mim, ele é o. Se existe um candidato a grande dominador na temporada, o candidato para mim hoje é o Flamengo.
É, não, concordo plenamente. E no caso do Flamengo, chegar até aqui, e não ganhar o Campeonato Estadual perdendo para o Nova Iguaçu,
Ah, é.
acaba sendo um problema ainda maior do que ficar mais um campeonato sem ganhar. Dada a final apresentada, resta ao Flamengo vencer. Ou então ele vai ter que lidar com uma pressão maior que ele não pediu para sofrer, mas que o campeonato impôs. Elton Serra, o Fansport não viu, mas o Elton levantou o dedo. Quando o Elton levanta o dedo, o mundo para. O ônibus para na rua, o táxi para, a ambulância para o Elton passar. Diga lá, Elton Serra.
Ou para dar carona, né? Normalmente ele levanta o dedo para isso. Mas em 2005, o Volta Redonda fez a final com o Fluminense. E o Fluminense foi campeão. Mas em 2006, o Botafogo foi campeão em cima do Madureira. O Madureira foi campeão da Taça Rio, o Botafogo foi campeão da Taça Guanabara. Eles fizeram a final. Madureira é da cidade do Rio de Janeiro, né? Foi o último time, fora os quatro grandes do Rio de Janeiro, a chegar a uma final de Carioca, e o Botafogo acabou sendo campeão, venceu os dois jogos. Volta Redonda é da cidade de Volta Redonda, e antes dele o Americano de Campos, né? Naqueles campeonatos, super campeonatos e tal, que tinha Rio-São Paulo, e os times, os grandes só entravam nas finais. O Americano fez a final com o Fluminense, um Americano
No
que é da cidade
americano
de Campos.
tem outros detalhes aí que o Eugênio lembra bem também no americano
Ah,
na
o
época.
caixão. Americano. Que era o time do coração do antigo presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Eduardo Viana, conhecido como Caixa d'Água. Ele era de Campos, o americano era o time do coração dele. Americano que depois perdeu, inclusive, estádio, tá? Uma situação bem difícil hoje em dia, mais de uma década, né? Mais do que isso, após a morte do Eduardo Viana.
A final do Campeonato Carioca, o primeiro jogo será no sábado também, tal qual o Campeonato Mineiro, às 17 horas. Eugênio, teremos Bavi na Bahia, hein? Tivemos Bavi recentemente pela Copa do Nordeste, foi um jogo apertado, em que o Bahia venceu no finalzinho, com gol do Canu, e que teve aquela imagem bonita que viralizou
Linda.
do Canu dando entrevista na zona mista pós-jogo, e a mãe do Canu lá no cantinho do quadro, sorrindo, orgulhosa que só, o sorriso de mãe, coisa mais linda. Teremos Bavi agora em dois jogos na final do Campeonato Baiano. A gente começou a temporada nos primeiros episódios, né, com janela aberta, times contratando, Bahia pisando firme, mostrando quem é ele nessa janela, na temporada, com Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre. Dá para dizer que o Bahia corresponde às expectativas, chega até aqui, compatível com o que se esperava dele na temporada, gente?
Eu acho que agora que a gente vai ver, né? O Bahia fez boa campanha na fase de classificação da Copa do Nordeste, chegou à final do Campeonato Estadual, mas o momento de decidir é agora, nas duas competições. É o que a gente vai ver. Lembra que o Bahia perdeu para o Vitória, né? Ganhou na Copa do Nordeste, mas perdeu no Campeonato Baiano, jogando fora de casa. É o momento da gente ver se esse time está realmente pronto para maiores desafios. Até aqui dá boas impressões. É um time que qualificou muito o seu meio-campo. Isso daí fica nítido quando a gente vê a equipe jogar, né? A troca de passes, a construção ofensiva é muito interessante. Resta saber como está pronto, se está pronto realmente para momentos decisivos do Bahia. Mas acho que vai sim, vai num trilho interessante para a temporada. Não sei qual é a régua que se estabelece lá na Bahia. Internamente, né? Até onde se espera que esse time vá, mas creio que vá bem mais longe do que no ano passado.
O Elton, traga para nós a régua que está sendo usada na Bahia. para medir o tamanho desse Bavi e o que ele representa na realidade do Bahia e do Vitória na temporada,
Olha, precisaria de uma big régua, né?
Elton?
Uma trena aí de alguns quilômetros, porque eles não se enfrentam desde 2018 numa final. É muito tempo, né? Dois times que monopolizam o futebol estadual, estarem longe, né, juntos de uma final. De 2018 para cá, o Bahia fez três finais e ganhou as três, né? E outras duas, nem Bavi teve, né? Então, realmente é muito tempo. O Bahia tem um time melhor campanha na Copa do Nordeste, terminou, vai fazer esse jogo, né? O último jogo na quarta-feira, né? O último, para quem está ouvindo a gente antes da quarta-feira, ou na quarta-feira, última rodada da Copa do Nordeste, vai com time reserva. Acho que nem os reservas devem viajar para Paraíba para enfrentar o Botafogo, porque o Bahia já está classificado com a melhor campanha, né? Não pode ser ultrapassado por ninguém na classificação geral, que permite o Bahia ter as vantagens, né, do mando de campo, já que quartas e semi da Copa do Nordeste, jogo único, né? Então, já garantindo praticamente essa vantagem para as próximas fases. E o Vitória ainda tem a missão de vencer o 13 para tentar se classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste. Então, há essa questão ainda do Vitória estar voltado a outra competição que também é importante. O Eugênio falou, né, que o Bahia acabou perdendo um jogo. Vitória tem uma vantagem que o Bahia não tem. O Bahia enfrentou. Fez dois jogos de Série A, os dois contra o Vitória, uma vitória e uma derrota. O Vitória fez três jogos de Série A, duas vitórias e uma derrota. Venceu o Fortaleza no último fim de semana. Então, o Vitória tem se mostrado um time competitivo. É claro que o recorte é pequeno, nesse caso a régua é menor, né, Zupac? Aí a gente pode usar uma régua de 30 centímetros, mas é algo que o Vitória não tinha nos últimos anos. Confrontos de Série A, desafios de Série A, né? Então, acho que o Vitória, ele mostra uma competitividade não para a gente cravar o candidato ao rebaixamento, que a gente tem visto, por exemplo, o Juventude bem no Campeonato Gaúcho, o Criciúma entre indas e vindas aí se equilibrando com o Tencate para fazer um bom campeonato, o Atlético Goianiense,
Goianiense,
o Mar citou no início, né, essa sequência de vitórias do Jair Ventura. Então, mas o Vitória entra, não entra como o franco favorito a cair, mas é um time que está se reforçando também. Mas eu vejo o Bahia muito superior. No clássico da Copa do Nordeste, que o Bahia virou por 2-1, venceu, ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo teve um jogador a mais por 20 minutos e não conseguiu controlar. O Rogério Ceni até falou depois do jogo: a gente não vai trucidar os adversários todo jogo. A gente vai encontrar dificuldades. Ele está sentindo dificuldades, inclusive, com o elenco. Ele agora está percebendo que o elenco é um pouco mais curto, tem que poupar o Everton Ribeiro no jogo. Poupar o Caolino em outro, poupar os dois em alguns momentos. Mesmo poupando, o Bahia fez a melhor campanha do Campeonato Baiano, só que fez o mesmo número de pontos que o Vitória, ganhou no saldo de gols. Então, o Vitória mostra uma proximidade, né, nesse sentido, nesse trecho da temporada. E é um clássico, né? Clássico de 180 minutos. Há um equilíbrio, mas digamos que é 55-45 para o Bahia, pela qualidade técnica e pelas opções que o Rogério tem para mudar o time, que o Léo Condé não tem. O Léo Condé tem um time muito organizado, é um time que tem uma identidade já definida. Ele tentou começar o ano propondo o jogo, percebeu que, opa, não dá certo aqui, não vai funcionar dessa forma. O Luan, por exemplo, que tem dois Luans agora, né? O Luan, volante do São Paulo, e o Luan ex-Grêmio e Corinthians. Ele não vai jogar, o Luan sequer é opção para mudar a história do jogo. Então ele mantém esse time de transição. E aí eu acho que, nesse caso, ele não tem muitas opções para mudar a característica da equipe, né? Que o Rogério Ceni tem. Por isso eu acho que o Bahia leva vantagem em relação à Vitória nessa final. Mas o Vitória já mostrou, né? Venceu dois confrontos de Série A na temporada.
O Elton, você sabe que assim que eu vi que o Vitória estava se rendendo, né, e tinha contratado o Luan, eu confesso na minha mente doentia que eu pensei, vai ser difícil para o Léo Condé para ele bancar isso, porque o Léo vai querer trabalho. O time dele é um time de muito esforço, muita correria, que tem que deixar tudo em campo. E não é isso que a carreira do Luan tem mostrado para a gente nos últimos anos. Eu acho que é uma vitória de uma vitória, Vitória. É uma vitória dele, que se assim, ele esteja conseguindo manter um padrão que ele estabeleceu antes. Eu
Sim.
não esperava.
E o Luan, acho que tem que agradecer por estar empregado ainda no time de Série A, né? O que eu acho que é uma chance que ele está tendo, mesmo. Ele tem que chegar a perceber que ele é mais um no grupo, ele não vai. Ele vai ter que brigar muito. Esse time é tão talhado para contra-atacar que o Vitória joga com três pontas. O Vitória joga com um ponta pela esquerda, outro pela direita, outro por dentro.
Sendo que o campo só tem dois lados.
É.
Ele joga com três pontas.
É um tripé de pontas. É, três pontas. Tripé, obviamente, tem três pontas, né? Mas ele joga com ponta por dentro, que é o Mateuzinho, que foi adaptado a jogar essa função num corredor central. Ou seja, é um time talhado para isso. Tem o Zeca, que é um lateral direito que constrói, que dá esse suporte pelo lado direito, e do meio para frente, time muito rápido, né? Tanto que o titular hoje, o Caio Dantas começou com o titular como referência, o Alejandro tem sido utilizado também, chegou agora. O Luiz Adriano, né, que vai brigar por posição, mas é um time talhado para velocidade. Então, Luan dificilmente vai jogar nessa equipe. No Campeonato Brasileiro, ainda mais, né? Porque o Vitória tende a jogar dessa forma: bloco baixo e contra-ataque, bloco baixo e contra-ataque. E o Vitória entra na terceira fase da Copa do Brasil, que é mata-mata, ou seja, também não é aquele time do controle. Dificilmente ele vai ter alguns minutos, a depender do jogo. Mas acho muito difícil ele emplacar nesse time. Com o Léo Condé.
O Luan tem que tomar cuidado, continuar tomando cuidado com a vida pessoal dele, inclusive as coisas estão vazando demais na vida extra-campo do Luan, que tem sido mais notícia, infelizmente, né, do que a vida intra-campo, no quadrado verde, como disse o Danilo, o capitão da seleção brasileira. Senhores, é isso. Passamos pelos estaduais mais relevantes ou mais populares, que têm as suas finais já definidas. Falamos da final do Mineiro no sábado, primeiro jogo, Atlético e Cruzeiro. Falamos do Campeonato Carioca, primeiro jogo no sábado, Nova Iguaçu e Flamengo. Falamos do Campeonato Baiano, primeiro jogo no domingo à tarde, mando do Vitória e Bahia é o Vibá. Na semana que vem tem o Bavi. Nesse mundo louco de tantas trocas de técnico como é o futebol brasileiro, na semana que vem voltaremos com a edição 136, 136, o nosso melãozinho. Mário Marra, bom descanso, hein? Juízo.
Um prazer. Só fazer uma lembrança aqui, a grande Amanda Cardoso, cruzeirense gigante e que trabalha como comentarista no canal do nosso amigo Samuel Venâncio. Ela me fez uma cobrança durante a semana. Ela quer uma análise melhor dos grupos da Sul-Americana. Precisamos fazer isso.
Anotado.
Valeu, valeu.
Um abraço para o Samuel. Encontrei o Samuel também recentemente, fazia tempo que não o via. Elton Serra, você faz menos tempo que não vejo. Semana passada estivemos juntos aqui pessoalmente em São Paulo e agora nos quadradinhos do Zoom. Um abraço, viu, Elton?
É isso, Zupac. Um abraço para você, um abraço, companheiros, para quem está ouvindo a gente. Também só finalizar aqui com informação, né? Só sete times da Série A têm treinadores com mais de um ano de trabalho. É muito pouco. E na Série B, 11 times têm menos de 6 meses de trabalho. Técnicos com menos de 6 meses de trabalho, ou seja, que assumiram esse ano, no mínimo. Então é uma gangorra bem diferente nas duas divisões. Ruim para as duas divisões. Um abraço. Diga, Eugênio.
Não, só para dizer que realmente é pouco, mas a minha memória aqui, que não é garantia de nada, me diz que dá a impressão de que há algum tempo era muito. Sete treinadores com mais de um ano de trabalho, é isso? Você
Dos sete,
colocou nos times da
cinco.
Série A?
Dos sete, dois vieram da Série B, né? O Léo Condé e o Tencati.
É verdade.
Eugênio, prometo que
Continuam
semana
trabalhando.
que vem eu venho mais enigmático. E porque uma das graças do enigma, uma das funções do enigma é surpreender. E a ausência dele também surpreende. Até semana que vem, viu,
Olha,
gente?
essa imagem final de Mário Marra me deixa aqui embasbacado. Precisamos tirar um print disso para postar nas redes sociais. Um abraço, até a próxima.
Fã de esporte que ainda nos vê, o Mário Marra amarrou a meia na testa. O nível de loucura é tanto que a meia do nobre Mário Marra está amarrada em sua testa. Espero que uma meia limpa ou que não seja uma meia mordida pelo cachorro Otto. Fã de esporte, semana que vem temos a edição 136 do Rolô Melão. A gente te espera de
Meia.
braços abertos, sempre com muito carinho. Obrigado pela atenção, pela audiência de sempre e até a próxima.